Ziraldo, capitão do Flamengo da década de 80, mandou avisar que esse episódio tem sinal vermelhaço de aleatoriedade.
Puxo,
fala! Ai, bicho, esfronja mais.
Chamegão,
que isso?
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Seu Cabral chegou nadando e não preocupou com nada. Deu ordem à rapaziada, mandou barreiro terreiro. Me chama o pai do chiqueiro, que hoje eu quero forró. Toré, samba e catimbó, que eu já virei brasileiro.
Fala, balaeiros e balaeiras, aqui é a Costa, diretamente em Campina Grande. Ninguém combinou que era eu que começava, mas eu comecei aqui pra jogar logo e a gente não ficar de putaria, porque já tá tarde e eu tô com fome.
Essa foi a entrada mais espontânea que teve até agora, viu?
Nossa senhora!
Esse é o espírito. Agora faltou o grito que estoura, né, de gominho aqui, que eu senti falta aí. Você tem que ter dado mais energia aí.
E ele está aqui hoje, Alexandre Feitosa.
Gomes, Gomes, Gomes.
Raul, pessoal, foi tão rápido que eu não consegui nem pensar em nada, tá ligado? O Tic e o Tec ainda tá batendo aqui, tá jogando. É tu, não, fala tu.
E ele também está aqui hoje, meio cego, né, mas...
Claro.
Segue persistindo aqui, afinal de contas, não se faz com a vista, se faz com a voz do podcast. Gabriel Gaga.
Fala, Ian, fala, galera. Pra mim, o maior brasileiro de todos os tempos é o Blanca. Que virou camelô e torce pro Santos. Tem esse detalhe.
Não, o bom é que Ian começou tão rápido que nem ele disse o que, é que a gente vai falar, nem nada. Aí, Gabriel.
É bom ponto.
Gabriel.
Ninguém sabe o que está fazendo aqui. Ontem foi dia 7 de setembro, tivemos aí um dia importantíssimo para nossa nação.
Mais ou menos.
E hoje estamos aqui para falar o quê, Ian? Você nem me chamou, mas eu tô falando já porque eu sou assim.
Então, seu atravessado do caralho, hoje a gente está aqui para falar da maior lista brasileira de todos os tempos, falando sobre quando o SBT decidiu eleger o maior brasileiro de todos os tempos, até o século XX.
Meu Deus.
Nada mais belo que isso.
Ah. Ah. E a minha entrada seria, eu quero saber qual é o golpe de Irmã Dulce.
Quê? Quem sabe de golpe é Mauro Cid, mas aí é século XXI. Opa! Nata Cid nas redes sociais.
Fala aí, podcast, vocês sabem que a gente tá aí na X, para os arrepios de gominho. Estamos também no Kawaii. De o Kuai de Ian, estamos também no TikTok, estamos no Instagram, estamos em todos os cantos, na sua mente, no Facebook, por incrível que pareça, ainda estamos lá.
Essa risada espontânea de Gabriel é interessante.
Percebam a geração Z quando se fala do Facebook.
Geração Z não, geração X, né?
Gabriel?
Sim, eu sei lá, sapo.
Gabriel é Z2.
Gabriel já é A, talvez, já voltou.
Não! Ah, eu vou explicar a piada, pô, do X.
Ah!
Caramba, que nome bosta de empresa, viu? Não serve nem pra fazer piada. Enfim, nós temos o quê? Nós temos as assinaturas no PicPay, no balaio.podcast, né? Também temos isso. Nosso e-mail, que é o balaiopodcast@gmail.com, que é o quê? O nosso Pix, ali pra você dar aquela Pix. Ajudinha.
Feitosa, e o nosso stylist?
Sim.
Como é que vai ficar?
Nossos personal stylists, né? Estão a todo vapor, né? Produzindo nossas camisas para a Bodega do Balaio, rapaz. Depois vai lá no umapenca.com/bodegadobalaio que tem as camisinhas lá.
Opa!
Quê? Tudo certinho.
Tamanhos grande, enorme, exagerado. E o Faitalet, que é de... O chefão, que é tamanho da Dell.
Olá, senhor!
Eu vou criar uma camisa, inclusive. Essa camisinha cabe no balaio.
Opa!
Meu Deus do céu!
Inclusive, caro áudio espectador, nós temos vários modelos novos, só que a gente ainda não teve saco de upar na loja.
Exato.
Né? Mas em breve vai ter lá.
E eles aprovarem, né?
Um dia vai.
A gente está esperando passar a cota de 20 mil camisas vendidas desse mês e aí a gente libera, né, os novos modelos.
Exatamente. Risadas espontâneas, a gente vê por aqui.
Sim.
Então vai jogar Blanca no balaio?
Rapaz. Vamos jogar o maior brasileiro de todos os tempos. Eu só queria dizer uma coisa aqui, eu acho que eu iria botar Tedinho aqui nessa lista, mas eu vou tirar tirar porque ele não grava mais pra gente.
E...
Só eu achei que era pela estatura.
Só rancor no coração, mas vamos embora. Dale.
Mas na hora da verdade, quando passou a cachaça, seu Cabral sentou na praça, caiu na reflexão. Disse esta situação, sei que nunca mais resolvo. Então falou para o povo, juro que me arrependi. O Brasil que eu descobri, queria cobrir de novo.
O Brasil chama Estados Unidos do Brasil. Os Estados Unidos chama Estados Unidos da América.
Não, o Brasil não chama Estados Unidos do Brasil.
Mudou?
República Federativa.
República Federativa. Aqui é parecido. Ah. Federação.
É meu pau em sua mão.
Há exatos 11 anos, o SBT colocava no ar um programa chamado Maior Brasileiro de Todos os Tempos. 2012. Faz tempo. O Gabriel ainda estava engatinhando lá.
Nossa, o mundo ia acabar nesse ano.
Ainda estava de fraldas, né? Pois é, o mundo ia acabar em 2012. E aí o SBT faz o quê?
O quê?
Lança o programa Maior Brasileiro de Todos os Tempos.
Pra ficar, né, registrado pra quando os aliens viessem depois do fim do mundo, pra eles saberem quem que era o melhor brasileiro.
Pra ficar vergonha, né?
Lógico, o mundo iria acabar.
Provavelmente, isso estava guardado do ano 2001, né? Sim. Encerrou-se o século XX, e aí eles... Eita porra, meu irmão, cadê aquele roteiro que tu fez, bicho? Aí foi lá, não tinha onde botar... Tiraram Chaves da posição dele na grade e aí colocaram o Maior Brasileiro de Todos os Tempos.
Na verdade, é porque se você até... Ele é um chupão.
O quê?
Ele copia as coisas. Isso é um programa da Inglaterra.
Isso, exatamente.
É, oxi.
The Greatest
eles
British.
Faz... Ah, né? Tá. Eu pensei que eles faziam de brasileiro também.
Não, Gabriel.
É, eu acho que foi Jean Charles que eles... bem leve aqui, né? Seguindo como o episódio passado, bem leve aqui. Quem foi que ganhou lá na Inglaterra?
Pois é. Inclusive, no inglês da Jamaica... Eita, já chamaches. O inglês da Jamaica seria 100 Greatest Britons. O nome.
Sim.
Ok? Só pra registrar.
Em primeiro lugar é o Winston Churchill. Que legal.
Winston Churchill. Mas, rapaz, eu jurei que ia ser alguém do Monty Python.
É, o cara quer falar você.
John Lennon tá no top 10. Puta que pariu. Vamos seguir aí, na moral.
Tá, vamos não, seguir. Não. Vamos seguir aqui.
Vamos pro Brasil.
Vamos pro Brasil. Pois é, a gente vai revelar quem ganhou essa porra já, porque vai, né? Não, ou não.
Não,
mas a gente chega.
Segura. O maior brasileiro de todos os tempos aí pra o SBT.
Vamos fazer o top 100 aqui. A gente só comenta mais ou menos.
Isso.
Né? Os participantes.
Tem uns em posições muito legais, velho.
Tem umas peças aqui que são maravilhosas.
Por que a gente trouxe essa porra aqui?
Não, top 100, primeiro, rapidinho, parece aquilo. A gente vai falar das músicas.
Né? Parece programa da MTV, né? Os 100 melhores clipes de...
Top 100 da Billboard.
É, top 500, Rita de Cássia, né? Como a gente fez.
Pois é.
Mas a gente resolveu colocar aqui, Nathan, porque... Eu não lembro, não. Eu tava olhando coisas aleatórias na internet e caí nesta pérola e disse, meu Deus, alguma coisa pro 7 de setembro.
Mais uma pauta feita por Ian em um domingo bêbado.
Isso.
Exatamente isso.
Nada mais patriótico do que trazer as maiores, né, figuras brasileiras de acordo com o SBT.
De acordo com o SBT. Isso é muito importante.
Pois é, vamos aproveitar essa semana da pátria agora, dia 8, feriadão. Muita gente emendando aí 7 de setembro, indo pra praia, chegando no dia 11, dia 10. E a gente pegou esse tema porque tem muita celebridade aqui que representa o Brasil. Isso é a cara do Brasil.
Sim.
Que lista é essa que você vai ver aqui? Armado Batista do lado de Ronald Golias, pertinho de Ana Paula Valadão. Aonde você vai ver isso?
Vamos lá.
Nenhum canto. Não, velho. Eu tenho que dizer aqui. Tem umas posições que são maravilhosas. Porque assim, Cláudia Leite tá em número 75. Em 74 tá Lampião. Tá em 74.
Não, mas bora organizar aqui. Bora organizar aqui.
Por favor.
Pra começar, em centésimo lugar, quem é que tá?
O último.
A
rebaba.
Dona Maria da Penha.
Certo. Top 100 brasileiro, certo?
Uma pessoa bastante importante, né? Pro Brasil.
Relevantíssimo.
Uh-huh. Muito. Revolucionou a lei, né? Pra poder punir.
Exatamente.
Os machos escrotos que batem na mulher. Então temos aí Dona Maria da Penha.
Exato. Já na posição 99, quem é que vem? Jô Soares.
Jô Soares.
E aí?
Mantendo o critério, né, de ex-funcionários do SBT, ele, na verdade, eu acho meio injusto, apesar de eu gostar muito de Jô, dele, inclusive como escritor, mas, pelo amor de Deus, o que é que ele está fazendo nessa lista?
Não.
Né? 99.
Não.
99.
É, isso é um ponto, né, porque, tipo, o fato de Maria da Penha estar em 100 é muito bom, porque isso implica que aqui em 96 a gente tem Roberto Justus. Então Roberto Justus é mais importante para o Brasil do que Maria da Penha, de acordo com essa lista.
De acordo, pois
não, é. Na verdade, o número 97 aqui, mais importante que Maria da Penha, também está posto Ana Paula Valadão.
Puta que
diante pariu. Do trono.
Eita. Eu tô achando que isso foi feito pela Record. Só pode ter sido pela Record. Não foi o SBT.
Eu tenho uma dúvida aqui. À frente também de Dona Maria da Penha tem Vital Brasil. Quem é essa pessoa que eu não conheço, por favor?
Rapaz, se fosse Inês Brasil, eu inclusive estaria revoltado pela posição.
Aqui tem que ele é médico.
É médico, é isso que a gente tem de informação. Médico.
Médico.
Vital Brasil estudou medicina e meio tarará.
Grande merda. Assim.
Médico sanitarista, participou da brigada de combate da febre amarela e peste bubônica no estado de São Paulo.
Então foi nossa ignorância não saber quem é Vital Brasil.
Exatamente.
É, não, jovem ouvinte, o jovem balaesco, você vai ver que a nossa ignorância vai ser dita muito nesse
vai ser muito evidente.
Eu queria, peraí, por favor, queria que, Gabriel, você defina quem é Ronald Golias, por favor.
Eu sei que ele era comediante, mas não sei dizer mais o que é isso.
Não, aí não vale porque tem um nome aqui na frente, tá? Ator e comediante, não, né, Gabriel?
Já tá na lista. Essa eu sei, eu assistia com o nome daquela escolinha, ele aparecia, eu confundia ele com o Didi.
Do Bronco.
Eu confundia ele com o Didi.
Porra, eu confundia ele com o Didi.
Meu Deus, Gabriel.
Nova vírgula do balaio. Essa é do time de eu que confundia Debbie e a Pig dos Muppets.
Não, o bom é que atrás, né, a gente pulou aqui, né? A gente falou de Vital Brasil, Ana Paula Valadão, pulou pra Ronald Golias, só que Ronald Golias é mais importante do que Itamar Franco, né?
Evidentemente. Do Plano Real.
Exatamente. Apenas, né? Se você tá gastando seu dinheirinho aí hoje, jovem.
Pois é, Itamar Franco, que é o presidente que ninguém lembra, né? Da história democrática do Brasil.
Eu lembro do Topete, eu lembro do Topete.
Isso.
É, porque a galera só lembra de Fernando Henrique, né?
É, na verdade o Fernando Henrique era ministro dele, né?
Exato.
O responsável aí, e ele que assumiu a bucha de pegar depois de Collor ter confiscado a poupança da galera, e a inflação... leve de 200% semana, né?
Ao dia.
Ao dia, né?
Meu
pois
Deus.
É, Gabriel. As pessoas hoje têm freezer em casa é porque justamente naquela época você tinha que armazenar, meu filho, enquanto tinha, porque depois acabava.
É, né, Gabriel, né? Você recebia seu salário e, tipo, você ia de manhã no mercado, tava um preço, e se você fosse tardezinha... acabou, tá ligado? Era outro
já
preço.
Era terceiro que preço. Negócio? Já era terceiro preço.
Talvez você nem conseguisse comprar mais, quase nada, tá ligado? Com aquele com dinheiro.
Natan, nessa época, pensou. Eu nunca pensei que trabalhei 40 anos pra chegar aqui e não tem mais isso.
Mas vamos lá. Acima de Itamar Franco, a gente teve Ronald Golias, tá? Mas aí, na posição 93, senhor Jorge Amado também merecia demais estar na lista, né?
Ah, aí.
Depois...
Mas sabe por que ele tá lá atrás, né? Comunista.
Comunista. E à frente de Jorge Amado, mais importante do que Jorge Amado, é quem?
Sim.
Foi Romário!
Romário.
Romário.
O baixo.
O treta.
Romário.
Isso.
Essa lista faz muito sentido, pô. Faz muito sentido essa lista.
Faz sentido de acordo com o brasileiro, né? Que era loucura 100%, né?
Exatamente.
Mas aí eu te pergunto, Natan. Quantos hat-trick Jorge Amado fez no Barcelona? Por acaso, Itamar Franco fez gol contra a Suécia na semifinal da Copa de 94? Então fez.
Não.
Então, meu irmão.
Então, mas o seu argumento cai por terra se eu disser que mais importante que Romário é o Padre Landel de Moura.
Quem é Padre Landel de Moura?
O cargo de profissão aqui dele tá clérigo.
Clérigo, ok.
Clérigo católico. Meu
caramba.
Deus, é do RPG, saiu do RPG.
É o RPG.
É.
Landel de Moura.
Temos um personagem de Dungeons & Dragons aqui.
Inventou. O que esse bicho inventou?
Inventou, né?
Ela inventou. O que, que ele inventou, eu não sei.
Pois é, como o balaio não é informação e a pauta hoje tá grande, né, o roteiro?
É, pois é, não sabe. Estamos na classe dos 90 ainda, 90.
Vamos lá, olha, pra você ter ideia, esse cara é tão, esse padre é tão importante que Anderson Silva tá na frente dele.
Pois é.
Anderson Silva.
Anderson Silva só luta.
O Aranha, o Spider.
Literalmente, 90.
Tava no auge aí, 2012, ele tava no auge. Eu lembro muito de estar assistindo a luta dele contra o Sonnen. E a minha sogra, que disse que não gostava do UFC, estava gritando: mata esse filho da puta, mata, mata.
Não, eu queria dizer aqui só um combo aqui, um top 3 aqui, ó. Porque depois de Anderson Silva tem Tom Jobim, na posição 89.
Perfeito.
Opa. Cazuza, na posição 88.
Opa. Justo.
William Bonner, opa, na posição que? 87. Mas na 86 tem quem? Amado Batista. É isso aí.
Não. Amado Batista tá mais importante que Cazuza e Tom Jobim aqui.
Exatamente.
E o William Bonner.
Eu acho que eu botaria outras pessoas mais importantes que o William Bonner também. Né?
Eu tenho uma observação aqui que é a seguinte. Por acaso, o aeroporto do Rio de Janeiro não se chama Cazuza, né? Então a gente vê que tá um pouco invertido aí. Agora, o senhor William Bonner nessa posição é um pouquinho contestável, mas a gente tem que admitir que se esse programa fosse na Globo, não teria ninguém do SBT nem da Record como aqui já apareceu.
Exato.
Tá? Só teria gente da Globo.
E quem nunca viu sua avó dando boa noite pro William Bonner também?
Sim, então, não, agora vai melhorando, né? Vai melhorando.
Eu queria que vocês me ressaltassem aí quem está acima de Chico Buarque, Chacrinha, Amado Batista, William Bonner, Caraia 4, posição 83. Quem é a rainha desta porra toda?
Pablo, qual é a música, Pablo?
Joelma, Brasil é Joelma que tá aqui.
Joelma.
Puta merda.
O após Calypso tá aí, né?
Ok, é justo.
Na frente de Tamar Franco.
Na frente de Chacrinha, de Chico Buarque, Cazuza e Tom Jobim.
Maria da Penha.
Todos.
Eu quero lembrar aqui, inclusive para os haters do balaio, que, né, quando a gente toca em após Calypso aqui, que Dona Joelma, ela é cofundadora da maior banda que o Brasil já teve, depois de Calcinha Preta, óbvio, né? E que é uma pessoa de 1,5 metros que saiu do Pará, né? Então ela realmente, né, eu inicialmente torci aqui um pouco o nariz para a entrada dela na lista, mas eu tenho que reconhecer os méritos da cidadã.
Evidentemente.
Eu quero dar um destaque aqui porque como Joelma, Chacrinha e principalmente Chico Buarque não fizeram gol de falta contra a Inglaterra em 2002.
Sim.
Ronaldinho Gaúcho aparece na frente de todos eles.
Sim, claro. Posição 82 aqui, Ronaldinho Gaúcho.
Ah. Né? Nenhum desses olhou pra câmera e disse: estão deixando a gente sonhar, hein?
Puta que pariu, velho.
Pois é. Nem perguntou se a repórter queria namorar com ele ao vivo.
Agora,
né?
Isso tudo ainda é fichinha, porque na frente de Ronaldinho Gaúcho a gente tem o Datena.
Eita, Brasilzão do meu caralho!
Ok. Que pariu, bicho. Brasil, é impossível te levar a sério, Brasil. É impossível.
Pula.
Ainda tem um pensador grego na frente do Datena ainda.
Ei.
Não, pera. Pera. Agora eu buguei. Pera
aí. Gabriel puxou aqui uma referência maravilhosa, porque na lista de brasileiros aparece aqui um filósofo. É. 80.
Sócrates.
Isso. Sócrates. O que é que ele tá fazendo um filósofo?
E ainda tá citado como futebolista, treinador e médico. Esse bicho era foda.
E filósofo.
Gabriel não sabe quem é Sócrates.
Mas era mesmo.
Gabriel não sabe quem é Sócrates.
Eu não faço a menor puta ideia de quem que é.
Chamando, doutora.
Pausinho.
Você não tá legal. Procura um psiquiatra.
Sócrates, Gabriel, era um dos jogadores mais marcantes do Brasil da década de 80, né? Era um dos líderes aí da seleção de 82 e da chamada democracia corintiana.
Pois é, Sócrates realmente é médico, treinador, futebolista.
Isso também, e tinha problemas aí sérios com álcool, inclusive enquanto jogador de futebol também.
Nossa senhora. Eu gostei de Gabriel achar que era o filósofo que estava aqui na lista.
Não, bicho, mas na moral mesmo. Como Fernando, né, tem José Serra, né, na posição 79, 2012, o quê? Ele...
2012 ele era candidato. Acho que
ele era candidato, eu não me lembro. Acho que sim.
Não, foi. Que a de. Do. O cara do pó lá. Foi na outra.
Mas
na
eu
outra.
Queria dizer que Itamar Franco tá na posição 95. Já Fernando Collor tá na 78, bicho.
Comprou voto em Alagoas, não foi pouco, não. Eu estou apenas fazendo uma piada, não me processe, sou tão bom.
Eu tô vendo uma coisa aqui que eu não tô acreditando, não tinha visto não, essa porra, não.
O quê?
Eu não tinha visto isso, eu não tinha visto.
Pois é, rapaz.
Na frente dessa galera toda, que teve gente boa que a gente falou. A gente ainda tem aqui nos 70, a gente tem Luiz Carlos Prestes. Tem Lampião, tem Garrincha e tal.
Bicho, Lampião não faz o menor sentido. O Lampião
tá na apareceu. Apareceu alguém de destaque Deus. Realmente histórico e tal.
Não. Antes, uma coisa rápida aí, que aqui tá citando que o carro do Lampião é artesão. Até os 21 anos, depois cangaceiro.
Depois assassino, bandido.
Confundiram Lampião com Vitalino. Que porra
pois é, mas aí no meio aparece Cláudio Leite aqui boiando, ninguém sabe por quê. Mas acima de todos esses... Michel Teló.
Michel Teló. Na frente da Garrincha também,
que
viu?
Que tava em seu ápice, não foi? Lá na época do Aí Se Eu Te Pego, se eu não me engano, era por lá, por 2012. Isso, então tá explicado.
Sabe? Isso.
72. Posição 72. Michel Teló.
Minha Nossa Senhora, me digam só, pelo amor de Deus, quem é Lua Bianco?
Lua Blanco.
Lua Blanco.
Lua Blanco.
É uma atriz, compositora, escritora.
Tá lendo o que tá escrito aí? Peraí, cadê?
Tô, lógico. Tá escrevendo o roteiro. Ela fez a novela Rebelde.
Bicho.
No eu sei quem é essa menina.
Esta mulher, meu Deus, ela está na frente de Garrincha.
Ela está na frente de Garrincha.
O que ela fez? Ela interpretou em RBD. Foi isso que ela fez. O RBD da Record.
Ela fez RBD da Record, está aqui à frente de Garrincha, de Luiz Carlos Prestes.
E Michel Teló.
Michel Teló é. E também. Temos um combo aqui, 71 e 72. Os dois, meu Deus.
Meu Deus! Vai, Brasil! Brasil! Aqui é Brasil! Aqui é Brasil! Aqui é Brasil! Aqui é Brasil!
Destaques dos 60. O que é que a gente cita aqui fora Dedé que aparece?
Calma, Dedé.
Reinaldo Giannettini, né? O que Reinaldo Giannettini contribuiu pro Brasil o suficiente para estar na frente de Ronaldinho Gaúcho, né? Que deve ter trazido uma quantidade de enorme felicidade para o brasileiro. E Tom Jobim. Então, esse bicho é foda só por existir, tá ligado?
Ele pegou Marília Gabriela, né? Ele mostrou que, né, essa questão de idade não existe.
E um detalhe aqui, viu? O Dedé que eu tô falando não é o Dedé dos Trapalhões, não, viu?
Tem isso, né?
Lógico que não.
Dedé do Vasco.
Dedé do Vasco.
Eu não tanco que eles colocaram na exibição original. Está escrito deste jeito. Dedé do Vasco.
É, Anderson Vital da Silva.
Não, eu acho impressionante, né? Porque eu também gostaria de destacar que o senhor Reinaldo Giannettini está na frente de Cândido Rondon, Duque de Caxias
e Carlos Chagas.
Carlos Chagas!
Que é Brasil?
Puta merda. Ó, nitidamente, bicho. Acho que dá pra ver por essa lista que metade de quem tava votando levou a sério.
É claro!
A outra metade tava se fudendo.
Isso.
Tava querendo botar ali RBD, Michel Teló.
Mano, do RBD é muito. Mostra muito a época, pô. Mostra muito a época.
Isso. Pois é.
Não, e eu queria dizer aqui que Dedé do Vasco está na frente de Ulisses Guimarães,
né?
Tá?
Apenas.
É, exatamente.
E que Marcelo Rossi tá na frente de Zico.
Eu confundi o Zico com o cartunista. Não é Zico o nome dele, né?
Ziraldo.
Bicho, Ziraldo jogando no Flamengo é uma maravilha. Eu quero na capa, Natan. Ziraldo com a camisa.
Mas na frente de todos esses tá quem? Marcos do Palmeiras, né?
Aí tá certo.
Véi, tem muito. Vamos adiantar esse negócio, que tem muita gente os 50 aqui, o que é que tem aqui de mais esdrúxulo dos 50? O melhor e o pior. Vamos chegar em um.
Eu acho sacanagem o Tiririca tá na frente de Hebe Camargo. Tipo, por uma grande margem. Porque Tiririca tá em 48, a Hebe tá em 56.
É verdade.
Tá, não, eu queria dizer o seguinte. O meu ídolo esportivo é Rogério Ceni. Mas ele está na frente de Paulo Freire. E de Zumbi dos Palmares e Carlos Drummond de Andrade.
Aí não, né?
Como é que pode um negócio
meu desse? Pai.
Aí fica difícil. Mas Tiririca tá na frente deles todos.
Esse acima do 50, né? Os 40 é muito bom, porque a gente tem em 42... Note, 42. Acima de metade desta lista. Luan Santana. Logo atrás, diretamente atrás de Machado de Assis.
Luan Santana está à frente de Elis Regina, Gabriel. De Cazuza. De Tom de Jobim.
Raul, de Raul Seixas.
De Raul Seixas.
E pior, de Gugu Liberato.
De Gugu Liberato. Isso.
E Hebe Camargo também. Essa lista vai ficando maravilhosa.
E de Brizola. Leonel Brizola.
Brizola.
Deixa eu tirar uma dúvida assim. Não tem nenhum paraibano nessa lista?
Não.
Aí tu me pegas.
Não tem.
É, porque a galera não sabe quem foi João Pessoa, né?
Eu não colocaria João Pessoa, não. Mas...
Nem Augusto dos Anjos, que inclusive foi o nosso brasileiro, não, paraibano do século, né? Augusto dos Anjos, não tá aí também. Isso.
Mas sabe quem é mais relevante do que ele, Nathan? Do que Augusto dos Anjos, que não aparece aí. Provavelmente estava em 101º, mas é o nosso amigo... Rodrigo Faro.
Rodrigo Faro. Rodrigo à frente Faro. De Xuxa Meneghel, né? Número 39, Rodrigo Faro.
Xuxa Meneghel à frente de Machado de Assis.
Aí tu me pergunta como é que elegeram Bolsonaro aí, pô.
Puta que o pariu. Valdemiro Santiago temos aqui.
Luciano Huck na frente dele.
Agora, um negócio que eu acho que é até justo, né? Porque Renato Russo está em 30º, né? Em número 30. Abaixo de Luiz Gonzaga em número 29. Então, aí mostrando quem que é. Esse aí eu acho muito justo.
Não.
Agora, Raul Seixas tá abaixo de Renato Russo.
Gabriel,
é uma sacanagem.
Gabriel, tudo isso vai ao chão, né? Tudo isso vira um escorrer de lágrimas na chuva. Porque na frente dessa galera todinha tá quem?
Ô, Malafaia, vai procurar uma...
Lola.
Vai, não me enche o saco. Você é um idiota.
Essa aspa é muito forte.
Eu sabia que você ia falar não, isso. Não, peraí. Eu quero fazer aqui o contexto. A gente tem 30º Renato Russo, 29º Luiz Gonzaga, chupa Renato Russo. Aí, Chico Mendes, 28º, Dom Pedro II... Aí vem.
Ô, Malafaia.
Que pariu, bicho.
Mas é isso, né? Quem, né? Pois é, o pastor mandou votar, a galera foi lá, né? Mas Oswaldo Cruz.
Pelo menos Oswaldo Cruz tá na frente.
Ô, Malafaia.
Né? Pelo menos isso.
Mostrando que a ciência, né? Do iluminismo permanece viva.
Não melhora muito mais pra frente. Agora, o número 21. Ike Batista.
Ike Batista, velho. O que é que Ike Batista fez pelo Brasil que tá pra trás?
Só negou imposto, né? Essas coisas, sei lá. Essa coisa que empresário faz, cheira cocaína, sabe? Essas coisas.
Um abraço aí pra um dos três milhas, inclusive. Inclusive, o senhor Ike está na frente de Rui Barbosa, né? Águia de Aia. Meu
pai do céu. Os absurdos começam a ficar mais constantes porque a gente tá chegando aqui perto da... Das finalistas, né? Das finalistas. O programa só foi ao ar com 12.
Isso.
Essa lista aqui foi a lista de votação aberta ao público, né? Todo mundo votando lá na internet e tal. Ou mandando sua carta, né? Para o...
Isso. Eu quero colocar aqui que o senhor Neymar Júnior, então jogando no Brasil ainda, está na frente de Zico.
Sócrates.
Ronaldinho Gaúcho.
Sócrates.
Sócrates Garrincha, né?
Eita.
Mas ok. Ele era uma grande promessa. Diziam é o novo Messi.
Okay. Nossa, então, olha, tá aí. Vocês podem aí pegar essa lista pra ter essa preciosidade. Procurem aí no Google, vão na Wikipedia, o que for, mas peguem essa lista completa porque é maravilhosa.
É sensacional.
Retrata bem o que é o Brasil. É sensacional. Você vê como as pessoas votam no Brasil. Pessoas que votam sério, pessoas que votam pela zorra. Mas tivemos uma ideia pra esse episódio. Foi, seu Gominho? Diga aí qual foi a ideia aqui que a gente vai fazer. Um duelo, é isso?
Sim,
um
duelo. Sim. Não, porque a gente viu assim. Ah, a gente só dizer quem foi que ganhou, quem não foi.
É muito pouco.
É muito pouco, não vai ter graça. Então a gente pegou os 16 primeiros e vamos fazer eles trocar porrada pra ver quem ganha.
Obrigado, vai ter duelo dos maiores brasileiros de todos os tempos.
Brasil, o país do surf.
Eu sou do Pantanal Mato Grossense, lá do Brasil. É lá que eu surfo.
Então, meu irmão, não venha se meter. Se você olhar, a porrada vai comer. Eu vou baixar porrada, eu vou baixar porrada. Pra quem
se os 16 principais aqui, a gente vai botar o último com o primeiro, né? E aí vai fazer tabelinha de Copa aqui.
É, tabelinha de classificatório.
Do finado brasileirão do mata-mata, né? Aqui não tem negócio de pontos corridos.
Isso.
Perfeito. E aí, como é que ganha isso? Quem é que ganha a batalha, cada batalha?
Como é que funciona?
Critério. Quem teria o melhor golpe? Primeiro, quem deitaria o outro isso. Na porrada?
Franca, né? Sincera.
É o Street Fighter, ok.
Eu quero dizer aqui que ainda bem que o Padre Marcelo tá lá atrás.
Exatamente. Né?
Não se preocupe, vem gente ainda aí.
Mas ele já tava depois do arco de treinamento dele, né? Porque né, 2012 não era o arco, ele não tinha passado ainda pelo treinamento.
É verdade.
Eu queria dizer
que considerar
que
a época.
Se o treino passou até hoje, por favor, o trenzinho pode chegando, vá passando agora. Esse é o momento.
Existe um que o nome não será mencionado.
Isso.
O trem do processo está entre nós. Vamos embora. Vamos começar os duelos.
Em algum momento, se você escutar um...
Satanás.
Foi o jurídico que disse, tira essa merda.
Seu Ian Costa, quem é a primeira luta aí, por favor? Quem contra quem?
Olha, a primeira luta aqui... É o antigo campeão desse Jungle Fight, que é o senhor Chico Xavier, contra Desi Gonçalves.
Puta merda, peraí. Desi
Gonçalves. Exatamente, puta merda, caralho. Pode botar palavrão à vontade, né?
Qual seria o golpe de Desi Gonçalves, Gabriel?
É um palavrão, né? Porra, caralho!
É uma linha de palavrões pra desconcentrar o Chico Xavier. É. Simples assim.
Ok.
Mas o Chico Xavier tem a concentração do além, pô. Então ele não se desconcentra, não.
Não tem um caralho que não resolva isso.
É. Eu acho que o... Como o golpe da Desi Gonçalves é desconcentrar através de palavras, o Chico Xavier, não, ele é o mestre das palavras do além. Então, bicho...
Eu acho que Desi Gonçalves falaria um palavrão e botaria os peitos pra fora, pra bater nele com os peitos.
É a maior trepação, a maior putaria.
Puta que pariu. É assim que a gente... É isso?
É esse o nível? É esse o nível que vamos chegar aqui?
Eu não estava preparado pra esse nível.
Imagine!
Eu...
Puta que pariu!
Eu vou me abster.
Não! Não imagine nada! Imagine não. Que porra nenhuma! Não! Não!
Imagine Desi Gonçalves dando uma surra de teto em Chico Xavier!
Ah, bicho, Ah, mano, Chico Xavier é um necromante, ó! Ele pode invocar quem quiser, pô, lá! Ele não vai invocar alguém!
Gominho, é só comunicação, Gominho, não é pai de santo, não, Gominho!
Se Desi Gonçalves vai bater com os peitos na cara do Chico Xavier, ele pode invocar alguém? Sim!
Chico Xavier é um necromante.
Beleza, Desi Gonçalves.
Pra onde é que isso vai, meu Deus do céu? Pra onde é que isso vai?
Desi Gonçalves, certo?
Ok, Desi Gonçalves.
Segundo duelo aqui. Esse já é um duelo robusto. Pera,
venceu,
né?
Desi Gonçalves.
Desi Gonçalves.
Okay. Evidentemente, é claro que ia ganhar o Desi Gonçalves, pelo amor de
Deus. E agora, isso, nós temos o senhor Alberto Santos Dumont.
Eita!
Grande inventor.
Né? Contra o homem que fez 2 gols em Oliver Kahn. Ronaldo Fenômeno.
Pera aí.
Nossa,
Ronaldinho, bicho. Contra o Santos Dumont?
Ronaldo Fenômeno.
Ronaldo, cara, você percebe que a última Copa que Natan assistiu foi a de 98, quando ainda chamavam ele de Ronaldinho. Mas beleza.
Tá, golpes de Ronaldo Fenômeno.
Golpe de Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno, bicho, ele tem o golpe fingido e defunto pra comer o cu do coveiro.
Caramba.
Eu ia dizer que o golpe de Santos Dumont era o 14 bis, mas deixa pra lá.
Ronaldo finge que tá machucado e é o melhor da Copa, rapaz. Você tá por fora.
Vocês não vão falar o quê, pô? Avião de papel, sei lá, aquela porra.
Santos, bicho, eu acho sacanagem. Porque Santos Dumont, na verdade, como um gentleman, ele iria se recusar a duelar.
Exatamente, pô. Tem esse detalhe. O cara inventa, tipo... O que ele inventou além do avião?
Além do avião.
Como se fosse pouca bosta, né?
Relógio de pulso.
Relógio de pulso. Do
relógio de pulso, pô. O cara não vai brigar. Ele é um homem da ciência.
Se fosse pra trazer o RPG pra cá, ele seria um cronomante, né? Mas tudo bem.
Exatamente. E ele não é um necromante que nem o Xavier. Não tem chance.
E tem outra coisa também. Ronaldo chutava com as duas, então ele não sabia de onde é que vinha o chute.
Eu pensei em Ronaldo Fenômeno dando uma buchada em alguém, sabe? Uma coisa meio assim.
Pode ser. Dizem, inclusive, que ele e Roberto Carlos, o jogador, óbvio, né? O outro que você se refere. Eles uma vez deram uma festa tão de boas que foi um cara lá que trazia, que cuidava dos negócios, e eles algemaram o cara na cadeira e ele só saiu 2 dias depois. Então você vê que o nível aí não é dos menores.
Perfeito, então ganha quem? Ronaldo.
Ronaldo
ganhou a segunda batalha. Terceira batalha, essa é maravilhosa. Por favor, alguém?
Essa.
Alguém fale da terceira batalha. Quem é?
Nós temos aqui Chico Anísio com Princesa Isabel.
Que maravilha esta
Chico Anísio, porra! Chico Anísio, isso aqui é programa.
Chico Anísio contra Princesa Isabel desse caralho. Vamos lá.
Vamos lá.
Golpes.
Chico Anísio, ele é um lutador que copia o estilo de luta do outro cara.
Não, Chico Anísio é o homem dos mil golpes, mil faces. Ele, você nunca, mil faces. E você nunca vai saber o que, ele vai fazer, tá ligado? Ele isso. Chega... De um jeito, de outro, ele chega com um painho ali, tá ligado?
Exatamente.
Ele dá um vampiro brasileiro, ele dá uma chupada no pescoço.
É foda, agora, pô.
Agora eu tenho que dizer que aí vai depender do prêmio, né? Porque como o salário dele é desse tamanho, né? Pode ser que o prêmio estimule bastante também, inclusive. Né?
É.
Tá, e princesa Isabel, vai dar o quê, Chicane? Vai dar que porra,
vai, Chicane? Vai assinar a Lei Áurea de novo.
Ela vai dar o golpe da maioridade.
Chicane já tinha mais de 70, Chicane, né?
Mas e a princesa Isabel, se tivesse vivendo, tava mais velha? Tava...
também, até aí.
Não, tem uns 300 e quanto já?
Não,
tem 300 não, pô.
Tinha 100 e
não,
pouco.
Tem 100 e pouco. 100 e tanto, né?
Senti muito. Pois é, então todos concordam.
Chicanês.
É muito poderoso, pô. É muito poder pra um personagem só, não dá.
Quem tá passando pra última fase aqui desse programa tá maravilhoso. A gente tem Ronaldo Fenômeno, Desi Gonçalves e Chicanísio. Nosso brasileiro de todos os tempos vai ser diferente do que deram aqui.
Agora nós temos aqui o senhor dono, né? Que nomeia ruas em todo o Brasil, senhor Getúlio Vargas.
Getúlio Vargas contra...
E temos o dono de uma emissora a qual não nos recordaremos o nome, porque a gente tem medo de processo.
Getúlio Vargas, pula, próxima luta.
É. Getúlio Vargas ganhou.
Quem é?
Hã?
Getúlio Vargas contra quem?
É um dono de uma emissora que ela tem isenção de impostos e coloca programas evangélicos de madrugada, mas eu não recordo o nome.
Ah, né?
Tal qual o Filho 04, eu não me recordo.
Que é uma recorde de coisas, de audiência. Gente, pelo amor de Deus, audiência. É de audiência. É.
Ah, entendi. Getúlio Vargas só dá um tiro lá e acaba com
ele. Mas aí é que tá, o tiro vai em quem?
Com a pessoa, com ele, né? Tem esse detalhe, o cara...
Não, ele tá com a arma na mão, né? Então ele pode atirar no outro, então o golpe dele é bala.
Mas assim, como ele quer sair da vida pra entrar na história, então eu acho que ele segue no jogo aí.
Segue Getúlio
por motivos do trem do processo passando e a gente vai logo pular essa fogueira.
Ok, até porque ninguém quer que o outro lado ganhe nada mesmo, então vamos para Getúlio, seguindo na batalha. Próxima batalha é quem?
Irmã Dulce.
Puta que pariu.
Versus Juscelino Kubitschek.
Puta que
pariu.
Kubitschek usaria um ataque no qual ele só poderia ser derrotado se você soletrasse Kubitschek.
Puta que pariu.
Não, eu acho que ele daria o golpe 55.
Isso, é um combo.
Ele daria...
É um super combo.
É um combo. Ele dá 5 golpes e aí a pessoa recebe 50 facadas. 50 porradas. 55.
Vocês estão... Mas eu vou ficar do lado da Irmã Dulce aí, porque ela é uma clériga, pô. Clérigo é foda no RPG.
E mandou você fazer o quê? Qual é o golpe que ela dá?
Ela ganha de facada?
Deixa eu ver quem era irmã Dulce.
Deixa eu ver quem é irmã Dulce.
Puta que... Olha a frase, peraí, não, esse programa tá... Olha a frase que o menino diz de Irmã Dulce. Ela ganhou de facada.
Ela ganhou... Ó, Juscelino Kubitschek acaba de ganhar por W.O. essa luta, né? Já que não teve um treinador que ia defendesse.
Não, mas Irmã Dulce pode reproduzir alimento na boca da pessoa e matar a pessoa engasgada.
Ela é Jesus?
Que porra é? Ela alimentava os pobres.
Ninguém sabe qual é o poder canônico ela, dela, então.
Ah, não, ela não iria pra luta, não, pô. Ela ia ajudar a galera que ia estar tá surrada nas outras lutas, tá ligado?
Ela é aquela que fica atrás só curando, é o healer.
Ela é healer.
Ela é healer, pô, então tá, não, beleza.
Agora essa aqui, olha, tá equilibrado, bom, viu? Lula versus Ayrton Senna.
Eita, Ayrton porra.
Carai.
Nossa senhora.
Deixa eu pensar numa coisa muito pesada agora, tudo bem.
Por favor, por
favor. Eu ia dizer que o golpe da Ayrton Senna era um pneu na cabeça do Lula, tá ligado?
Eu pensei.
Não, e o golpe do Lula era a estrela vermelha do poder dos trabalhadores.
Era a horda de trabalhadores.
Era a carteira de trabalho na cara do.
Lula luta com a foice e o martelo, pô.
É verdade, rapaz, é verdade.
Aham. E aí, quem, vamos já para o atual presidente ou Ayrton Senna?
Eu acho que eu prefiro a Ayrton Senna. Ayrton Senna jogando pneu do povo, eu prefiro.
Cara, aí vocês vão deixar isso mesmo. Gominho, você que vai...
Bicho, tu mandou uma piada ali na curva, tu quer que a gente deixe ir, pô?
Porra, Gabriel.
Eu tenho um argumento aqui que é, ele é simples. Se a gente deixar Lula, vai irritar os bolsonaristas? Vai, então eu voto no Lula.
Solta a batida aí, compadre!
Boa! Bom, boa, tem um ponto.
Também.
Um ponto. Deixa aí tocando quieto.
Então, Lula.
Aí tô sendo quieto.
Lula.
Fica Lula.
Lula.
Quem mais agora?
Certo, temos uma...
Agora é...
Esse, olha, é duas figuras que eu acho extremamente contestáveis no Brasil. Tiradentes versus Oscar Niemeyer.
Eita, um odontólogo contra um arquiteto, né?
Exato.
Aí olha, fica com vocês. Que...
eu vou dizer o seguinte, que por mim, os dois são desclassificados. Por uma questão simples, certo? Tiradentes, que ele foi, primeiro, ele foi bode expiatório de um movimento que queria libertar Minas Gerais do resto do Brasil. Então, por mim, até hoje não entendo por que o Dia da Consciência Negra não é feriado, mas o Dia Tiradentes é.
Como diria Ted, foda-se.
E Oscar Niemeyer...
só faz prédio, né? Meio esquisito,
não,
assim.
Ele faz prédio redondo, sem cobertura, então se chover é uma desgraça, e ele não faz escada, então é tudo rampa, você escorrega. Né? E não pode colocar uma mesa, que é tudo redondo aquela vez.
Eu acho que Niemeyer ganha, pô. Ele pode atacar com a canetinha fazendo curva, tá ligado? E a pessoa vai se enrolando nos lacinhos da escrita dele.
E o máximo que Tiradentes vai fazer é jogar o quê? A perna dele no outro?
Ele é aquele personagem que estica o braço, né? O braço se corta em pedaços e estica.
Ele pega a forca, né? E usa de laço, assim, pra jogar.
Hoje, olha...
Aí foi você que falou.
E ainda toca... quem é? Cavaleiro de Forró, Brasil de Forró? Que cai no laço,
cai no laço, preso, amarrado, meu coração se entregou.
A gente tá tão light hoje, né? Eu tô gostando, muito bom.
Tá.
Nossa, sim. Esse programa tá nem tá fusca,
tá,
né?
Tá fusca.
Ó, e aí, quem é que ganha?
É Niemeyer, né? Niemeyer.
É foda, mas vai, coloca Niemeyer aí pra mim.
Tira, não bota o Sector aí, não, pô. Gabriel entendeu aí o Sector do Mortal Kombat aí.
E agora nós temos... Essa aqui vai ser a mais rápida de todas. Pelé contra FHC.
Pelé? Pelé dá uma bolada na cara de FHC e acabou.
Pelé fazia... como ela brincava de baixadinha com um revólver, né, em cena de filme. Tu acha que ele não vai ser foda, pô, na briga?
É. Você é o Pelé? Não,
sou
pura.
Então, beleza. Vamos aqui às quartas de final.
Quartas de final.
Agora
quem é que
nós temos
quem aí?
Mais rápido agora. Nós okay, temos Dercy Gonçalves contra Ronaldo.
Velho, Dercy Gonçalves pra mim é imbatível. Nossa. Ela vai dar peitada em Ronaldo.
Dercy Gonçalves. E tem aquela coisa que Ronaldo não sabe identificar muito bem, né? Certas coisas. Então, eu também acho que Dercy aí... Levava na sedução. Na sedução.
Vê se ganha.
Boa.
Sim.
Sim.
Chico Anísio vs Getúlio Vargas.
Eu ainda acho que Chico Anísio é uma força suprema, tá ligado?
Completamente.
Como é o nome daquele cara do Mortal Kombat que se transforma em todo mundo? Shang Tsung,
é? É o Shang Tsung, pô.
É o Shang Tsung. Ele se transforma em 1000 pessoas ali. Enfim, o Getúlio vai dar tiro nele, ele se transforma em outra coisa e escapa.
Pois é, o Getúlio baixa o Estado Novo, mas não tem jeito. É o especial dele, é o Estado Novo. Mas vamos lá. JK versus Lula, batalha política aí.
Caraca!
Eita porra!
Nossa! Agora vai ter que ser um debate histórico.
Não, eu acho que a gente tem que definir isso por dois critérios. Primeiro, quanto tempo de poder cada um teve. A gente pode deixar isso pra, como critério. E segundo, se morreu ou não.
E terceiro, o quão vai irritar os bolsonaristas.
Eu não estou sendo tendencioso, é só uma questão lógica, né? Se um já morreu, então você privilegia quem tá vivo ainda.
Mas olha, eu vou também de Lula.
Lula.
Né? Porque... De Lula. Lula. Porque, né? Porque Brasília...
Inclusive temos um áudio ótimo que vai definir essa luta. Por favor, Goreto.
Faz o L!
Faz o L.
Mas é, tu acha que eu vou colocar esse, mas eu vou colocar...
Cadê a porra da varandinha do Pum aqui?
Não seja leviano.
Mas eu vou colocar...
E agora em setembro vai entrar o grosso.
Percebemos Mauro Cid. Esse depoimento durou mais de 9 horas na sede da Polícia Federal em Brasília.
Olha o passarinho cantando, que coisa bonita.
Ok, temos Lula. Quem fica mais agora? A última quarta de final, qual é?
Lula. Peraí, foi Lula aqui. Agora, Oscar Niemeyer versus Pelé.
Caramba. Pelé, pelo amor de Deus. Oscar Niemeyer não devia nem estar tão em cima, porque o cara só fazia prédio.
Só fazia prédio.
Grandes merdas. Puta merda,
essa geração Z é uma coisa séria, viu? É preocupante.
Me diga alguma coisa que este ser humano fez.
Ele fez Brasília.
Prédio?
Não, quem fez Brasília foi um monte de nordestino que foi pra aquela porra.
Isso, era isso que eu ia dizer. Ele desenhou um avião ali e disse, faz.
Pô, então foda-se, acabou. Morreu o Niemeyer.
É, aí ser arquiteto é muito fácil. Aí, eu boto um monte de linha reta e mando o engenheiro fazer.
Linha reta não, é tudo redonda.
Nem
tudo
linha reta ele usava, rapaz. É tudo curva. Gabriel só tá dando bola fora.
Pelo amor
bolada Deus. De Pelé agora, vai, caiu aí Niemeyer.
Pelé.
É. Tem disciplina de história na porra daquele curso, não, é Natan.
Mas aperto o laço, mas eu me amarro nesse amor, cai no laço do seu amor, tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou.
Versão brasileira, Herbert Richards.
Vamos lá, agora vamos separar aqui o joio do trigo.
Semifinais.
Desi Gonçalves versus Chico Anísio.
Caralho, meu irmão, dois comediantes.
Eu acho que Chico Anísio ganha.
Eu também acho que Chico Anísio ganha.
Cara, eu vou de Desi.
Eu tenho um argumento.
Eu acho que Chico Anísio ganha porque ele chega como Alberto Roberto, tá ligado, lá.
Eita.
Aí Desi vai ficar, tá ligado? Desi vai ficar falando, tal, falando. Aí Chico Anísio vira assim, já se transforma no lobisomem. Como é o
vampiro brasileiro?
Não, é o lobisomem que ele fazia, pô.
Eu só lembro.
Eu também não lembro do lobisomem, não. Eu lembro do vampiro.
Aí tu foi muito longe.
Lobisomem, Chico Anísio.
Tempo
Gomes.
Errou! Não, era o vampiro. Era Bento Carneiro.
Era o vampiro.
O vampiro brasileiro.
Bento Carneiro, vampiro brasileiro.
Exato.
Eu tenho uma teoria aqui que é a seguinte. Como o Chico Anísio, ele se moldava, né? Ele espelhava o seu adversário. Ele ia começar a soltar palavrões. E a Desi é imbatível nessa batalha, certo? Se fosse no jogo da sedução aí, Alberto Roberto contra a Desi mortal no peito, eu realmente fico em dúvida. Fico em dúvida de quem seduzia quem, mas eu também vou de Desi. E aí, puta, a gente está num problema aqui. Temos um empate.
Que batalha difícil aqui. Da porra.
Pois é.
E dois comediantes ainda.
Eu acho que, na verdade, eles se fundem para ir para a grande final.
Aí é um poder completamente imparável.
Porra, fusão.
Então, vamos fazer uma batalha dupla aqui.
Desci Anísio.
Desci Anísio, né? Porra. Desci, Desci e Chico Anísio contra quem?
Contra
Lula.
Contra Lula e Pelé.
O outro lado tem que ter fusão também, pô.
Lulé.
Lulé.
Lulé. Lulé, pô.
E Desci Anísio.
Caramba.
Desci Anísio contra Lulé. Puta merda, Desci virou Dragon Ball.
Contra Lulé.
Virou Dragon Ball, essa porra.
Né?
Lulé.
Deu fusão, e aí?
Rapaz, por um lado você tem o lobby das Olimpíadas de 2016 e do outro você tem o suprassumo do humor leve e carregado de duplo sentido do Brasil.
Ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo.
Não, percebam que esse lado, né, de Desci e Chico Anísio, como é?
Desci Anísio.
Desci Anísio. Percebam que Desci Anísio pode começar uma frase com puta que pariu e terminar com humor leve. Sim. Então isso é foda.
Eu só queria dizer o seguinte, eu comecei o programa dizendo que a gente tinha dois grupos que votavam nessa porra desse programa. Um que votava sério e o outro que não votava, votava na zoeira. E nossa final é exatamente isso. Desci Anísio não vota sério. E Lulé vota sério, porque são duas personalidades reais que foram importantes, são importantes.
Vossa Excelência está dizendo que o meu voto não é sério. Qual o seu argumento? Eu vou lhe processar.
Você é Lulé?
Olha, eu vou ter que admitir o seguinte, que...
Lá vai.
Se fosse uma Assembleia Geral, né, estaria ali todo mundo ao redor de Lulé. Mas como aqui é uma batalha, porque eu estou partindo do princípio que isso vai acabar na porrada. E por mais que a gente tenha o maior atleta do século, eu reconheço que diante dos peitos de Desci Gonçalves, saindo de baixo ali do aparato de painho, isso aí não tem quem bata.
Exato. É um exódio, pô.
Desci Anísio ia matar tudo, ia destruir tudo.
Completamente, pô.
Temos um Okunku aqui.
Não dá.
O único que talvez tenha chance é a fusão de Pica-Pau e Pernalonga. Mas ainda eu acho que é pau a pau.
Puta merda, é mesmo, viu?
Ia ser o Pica-Longa.
O Pernalonga já é Roberto Carlos.
O único... A única fusão capaz de vencer o Desci Anísio seria o Pica-Longa.
Então é isso. Então é isso, né? É numa isso. Lista que a gente ia dizer qual era o maior brasileiro de todos os tempos, a gente tem uma fusão. Perfeito. É isso mesmo.
Terminou e fica longo.
Tal qual o top 3 de quem ganha, quem não está na lista, eu sugiro que o maior brasileiro de todos os tempos seja o Pica Longo.
Aprovado. Por unanimidade.
Ele na capa desse episódio.
Meu Deus, o que foi isso nesse episódio, pelo amor de Deus? Desculpem vocês que estão ouvindo a gente não se controla, às vezes sai essas merdas, assim, mas enfim, estamos aqui pra isso.
E Natan tá nesse episódio, viu?
Eu tô nesse episódio.
É, olha só.
Agora todos de pé para a execução do hino nacional.
Mas peraí, antes de acabar, a gente não poderia deixar de acabar sem dizer quem realmente ganhou, né, oficialmente, o programa maior brasileiro de todos os tempos do SBT, lá em 2012.
Isso, para desespero dos evangélicos, foi o senhor Chico Xavier.
Chico Xavier.
Chico Xavier, o nosso necromante aí.
Exato.
Ah, vai te foder. Família de Elon é tudo espírita, meu irmão, tu vem com um negócio desse pra cima dele.
Tá bom, me desculpa, foi mal pelo vacilo.
Necromante, ai meu Deus do céu.
Tá aí entregue pra vocês nosso episódio mais patriota para a semana do 7 de setembro. Vocês esperando a gente falar da independência do Brasil, da história do Brasil, tá aí. Estamos falando do Pica Longa.
É, é a parte da história, ué. É, no final desse início com o Pica-Longa, né? Grandes personagens aí do folclore brasileiro.
Exato, mas passeamos pelas personalidades brasileiras, né, Sr. Costa? Então foi um programa muito patriótico também.
Evidentemente. A gente sentiu falta de algumas pessoas nessa lista aí também. Infelizmente não estavam algumas personalidades. Quem foi que faltou aí, Nathan Cirino?
Paraíba, pô. Qualquer pessoa da Paraíba. Pode ser de Augusto dos Anjos... Ah, como é o nome daquela cantora que tinha de forró também?
Tá sabendo.
Ai, caralho, qual é o nome dela, pô?
Isso aí, importância.
Muito bem. A Melinha, né, Amelinha?
É o Barramalho.
Ai, foda-se, é alguém da Paraíba, tá faltando essa porra.
Muito bom, Nathan, muito bom. E aí, Gomes, quem foi que faltou?
Rapaz, segundo, né, deixando aqui um pouco no hype aqui da polêmica, acho que faltou o Fausto Silva, né?
É, bom
Fausto Silva. Tem Gugu e não tem Faustão, que é isso.
Né? Exato!
É verdade.
Nathan, eu acho que talvez você estivesse se referindo aí a... Agora me fugiu também o nome, mas eu vou...
É, Fausto...
Porra, Marinês?
Marinês, caralho.
Marinês.
Ah. Eu pensei na Melinha, Marinês. Isso, okay. Faltou Marinês.
E aí, Gaga? Faltou quem?
Ah, pra mim faltam duas pessoas extremamente importantes pra cultura brasileira que, porra, pelo amor de Deus, tem que estar numa lista dessa. Rogério Skylab e MC Gorilla, os marcos da cultura brasileira.
Eu pensei que ia dizer Supla, mas isso aí é de Ian aí.
Lembrei de outro paraibano. Lembrei de outro paraibano que deveria estar aí, que é importantíssimo, foi importantíssimo para o Brasil, que foi Chateaubriand. Não tá nessa lista, deveria estar. Inclusive, eu acho que foi um dos finalistas de O Paraibano do Século, né? Ele perdeu pro Augusto dos Anjos, mas acho que Chateaubriand tava ali na lista do top 3, salvo engano.
Ariano Suassuna, né?
Mas Ariano se vendeu pra Pernambuco, né? A gente perdoa, porque é estado irmão, vizinho e tal, mas...
É, não sei porquê, só porque mataram o pai dele, né, aqui. Mas beleza.
Detalhes.
Né? Inclusive, reza a lenda que foi alguém que dá nome a uma capital, né? Não sei quem de quem a gente será? Tá falando. Né? Qual
Vou
será?
Vou procurar as capitais, né, da Paraíba, mas... para ver qual seria.
É uma capital que não é Campina Grande. Ah, tá. Mas assim, não foi o senhor Campina Grande que mandou matar o pai dele. Mas então, eu vou ter, Nathan, você está esquecendo do maior paraibano de todos os tempos. Afinal de contas, Augusto dos Anjos não deu uma caneta desconcertante em Dudamel no eliminatória. Então eu vou de Marcelinho Paraíba. Tá faltando aí.
Ok, a gente pode criar depois a nossa lista de 100, né? Os 100 maiores brasileiros de todos os tempos, segundo o Balaio Podcast. É claro que o primeiro lugar já está reservado para o Pica-Longa.
E
depois
claramente.
Disso a gente tem o desse início.
Falando nisso, faltou o Kid Bengala aí, né? Também nessa história.
Mas maior, verdade. Aí realmente não tem pra ninguém. Ele é o maior de todos os tempos.
De todos não.
Olá, senhor!
Você tá falando, tá desprestigiando aí os amigos da casa.
O episódio acabou, ele tá falando merda. Gaga, vamos lá dar um tchau aí pro pessoal, passar as redes sociais de novo. Vamos embora.
Tchau, gente, aí no X, no Instagram, no TikTok, no Kawaii, nessa bosta Facebook aí, tem Balaio Podcast, tem e-mail, balaiopodcast@gmail.com, que é Pix também, pra você dar aquela ajudada.
Muito bem, tchau, seu Gomes.
Tchau, pessoal, né, desculpa aí, foi mal pelo vacilo, peço humildemente perdão pelo vacilo a todo mundo que eu... que eu disse coisas ruins.
Chamou Chico Xavier, né, cromo.
Cromante, bicho.
Tchau!
Já tinha escutado impressora sem fio, mas necromante foi novidade.
Impressora sem fio? Vai tomar no cu!
Chega! Tchau! Acabou! Tchau! Valeu, tchau!
Tchau! Impressora sem fio, não, bicho.
Por favor, vai ser a capa.
Puta que pariu, velho.
Puta que pariu, velho.
E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas
letra.
Agora uma lista de pessoas que poderiam estar no lugar de Dedé do Vasco ou pastores donos de emissoras.
Heitor Villa-Lobos, Glauber Rocha, Milor Fernandes, Pixinguinha, Fernanda Montenegro, Mário Quintana, Sivuca, Vanderlei Cordeiro de Lima, Maria Quitéria, Jackson do Pandeiro, Eri Johnson, David Brasil, Henry Crist, Padre Quevedo, Alexandre Frota, Rita Cadillac, Adriano Imperador, Stephanie Dupras Fox, Caçulinha, Marquito, Dengue e Peste do Show da Xuxa, and
Cassino!